todos os quadrimestres, Oswaldo, é apresentado o balancete todinho da administração do prefeito. Na realidade, o tribunal aprovou com uma ressalva, que eu acredito que é uma ressalva que nem do ano em que foi que o tribunal, que foi uma publicação, Oswaldo, do ano de 2016, que foi publicado fora do prazo, certo? Quer dizer, 2016, por que veio essa ressalva nas minhas contas e para mim? Porque em janeiro de 2017, eu já tinha assumido o município de Bandeirantes, certo? Então a publicação saiu atrasada, foi do ano 2016. Era para ser publicado no mês de janeiro e foi publicado no mês de fevereiro, março, parece. Então deu um prazo de tempo aí. Foi isso aí. Não tinha nada a ver. O tribunal aprovou nas contas do prefeito? É todas as metas, as administrações todas que foram feitas. E os vereadores, alguns vereadores, que deu 6 a 7. E eu quero aqui agradecer os 6 vereadores, certo, que reconheceram e votaram favorável às nossas contas, certo, que foi a Sônia, o Gustavo, a Tatiane, o Carlão, o Zé Mano e o Zé Fernandes. Foi os 6 vereadores. Os demais acharam por onde que deveria não votar as contas. Mas as contas, óbvio, ela foi pelo tribunal, certo? E o tribunal aprovou a administração, e que é certo mesmo, é a aprovação. O que os vereadores contestaram é o problema que está no Ministério Público. Mas veja bem, Oswaldo, aqui lá está no Ministério Público. Nem o tribunal quis participar ou emitir alguma opinião com relação àquilo que está no Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é a instância maior, certo? É a instância final. Ali já está para julgamento. Então o tribunal, certo, não tinha o direito de julgar, e nem os vereadores, que achavam que teriam. Não esses 6, que eu disse o nome agora, que achou por bem que o que estava ali. Então votaram as contas de conformidade com o parecer do tribunal.
É mesmo porque, né, essas contas chegaram ao tribunal e foram feitos todos os trabalhos antes dos acontecimentos que acabaram ocasionando aquele problema de um suposto desvio da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, não é?
Sim, ali tá julgando, né? Antes que se dê um veredito nessa parte, você não pode falar, nem nós não podemos falar. O que sim, a promotoria, que é o Ministério Público, é que vai decidir nessa parte, né, Oswaldo?
É, e antes do Ministério Público, até que o Ministério Público condene, ninguém pode ser punido, né, Pedro? Olha, pode ter acontecido, agora, no preto, no branco, não existe nada, porque só vai ser. É a mesma coisa, cidadão, a partir do momento que ele é condenado, ele é condenado a cumprir a cadeia, a prisão, após ser transitado e julgado, né?
Transitado e julgado.
Então não tem como você. Já não tem, então, e consequentemente o governo, o tribunal entendeu assim. E até, se eu não me engano, a própria promotora de justiça, a quem foi os vereadores recorreram, disse: olha, cabeça de vocês fazem o que quiserem, né?
É, o legislativo, cada um é independente e é dono do seu voto. Cada um vota de acordo com a sua consciência, certo? Então, eu acho que, graças a Deus, votaram pelo menos 6 que estão junto com a gente, reconheceu, certo, que o tribunal estava certo, e está mesmo. Porque, se vejam bem, aquele, quando nos méritos, foi nós que comunicamos quando recebemos aquela denúncia anônima, que nós não sabíamos se era uma denúncia pré-julgando o funcionário ou não. Quer dizer, uma denúncia recebeu, já mandamos para lá. Não sabíamos. Então foi onde o Ministério Público encarrilhou uma investigação e está procedendo até agora.
E essa investigação, com certeza, vai ter recurso daqui, recurso de lá e recurso de cá. Deve demorar um bom tempo,
Bom tempo. Uma coisa eu digo para você: se tiver que devolver os recursos, certo? O município, a contabilidade, eles estão lançados na contabilidade. Se tiver que devolver, vai devolver.
E quem teve que devolver não é o prefeito, são aqueles
que saiu algum dinheiro.
Não, não é verdade? Perfeito. Agora, e de repente não, porque teve muita coisa, inclusive nas redes sociais, dizendo que a promotora tinha mandado. Eu não acredito que a promotora vá fazer um absurdo desse, porque não existe isso, né? Que tem que se colocar também. Eu não sei quais serão as providências também a nível judicial, porque eu acho que é uma acusação que foi feita aí que é indevida, né?
Eu acredito que sim. Acredito que sim. A gente vai averiguar essa parte, mas.
O município vai tomar alguma providência, prefeito? Mesmo porque houve afirmações de que a promotora teria mandado votar assim, assim, assado.
É, eu acho que o legislativo deve tomar uma providência nessa parte, certo? Principalmente as pessoas que votaram e votaram de acordo com o tribunal. Então deve tomar, porque a decisão é do vereador, né? O vereador, nessa parte, é a decisão dele. Agora, o município que pode fazer? O município simplesmente está acompanhando os fatos, né?
Agora, prefeito, e a situação aí? Tem muito desenrolar ainda? Porque muita gente fala um monte de coisa. Só quero lembrar que, só para não dependendo lá nenhum, que existe o segredo de justiça. Os advogados sabem que para chegar ali, para conhecer os detalhes daquilo ali, é praticamente impossível. Somente os advogados de defesa, né, que são envolvidos no caso, que pode. E, se eu não me engano, é sigilo 5. Negócio de 5 lá, que você não consegue quebrar de jeito nenhum. Você não consegue ver como é que é o processo, com que andamento que está, que é sigilo de justiça. Então não tem como. E muita gente fala, porque vamos perder música. Não, gente, não tem nada. Tudo converseado. A verdade é essa. É tudo converseada, porque quem sabe, a não ser que os advogados estão dizendo. Do contrário, não tem como você saber. Porque se eu entrar aqui na internet procurando, não vou conseguir abrir. Né? Só para explicar, porque muita gente fala isso, fala aquilo. Agora, se são culpados, vão pagar. Não tem esse negócio. Né? Agora, quando vai ser pago isso, a gente não sabe. Porque a justiça, a gente sabe como é que é nesse país. Né?
É um trabalho da justiça.
É um trabalho da justiça. Agora, tirando isso, prefeito, não mais. Vamos começar a arrumar esses buracos ou não vamos?
Acho que, graças a Deus, está dando alguma luz aí, que hoje a Copel está para vir aí, para autorizar o funcionamento.
Lá, né, da...
Logo em seguida a gente vai chamar a firma que nos vendeu a usina de asfalto, certo? Para ela fazer os treinamentos do pessoal que vai lidar com ela. E eu acredito que até o fim do mês, nós estaremos tampando os buracos lá do município. Estou indo a Curitiba amanhã, certo? À tarde eu vou para Curitiba. Vou ver os 3 milhões também do governador, que está tudo sacramentado. Eu vou lá nele, inclusive vou no Palácio do Iguaçu, ver se ele vai nos mandar ou não. Porque, na realidade, mesmo tapa-buraco, aonde estão essas ruas, que é o centro, em que está no projeto dos 3 milhões, que está para vir, essas ruas não vou poder fazer recap, porque o recap já vem, o dinheiro de lá. O que eu vou fazer? Vou fazer o tapa-buraco. A usina ficando pronta, o que vai se fazer primeiro? O povo vai questionar. Vai fazer o tapa-buraco do centro, esperando os 3 milhões, porque aí você gasta pouco e pode fazer o recap. E vamos fazer o recap nas periferias onde tá pior. Certo? Então nós vamos começar aí fazendo. Eu acredito, Oswaldo, que até o fim do mês nós estaremos já fazendo esse tapa-buraco.
É o trabalho dessa usina, ela começando. É rápido, prefeito, ou não? A partir do momento que começar já.
Não, ela é rápido, porque o CAP já está aí, certo? Já está colocado. O óleo, certo? As 500 que é para pôr no, para fazer o aquecimento, já está licitado e comprado. Deve chegar por esse dia aí. As pedras nós já temos para dar o começo, certo? E é só funcionar, trazer a firma aqui para dar essa orientação, não sei se é. Se já foi falado, já veio o dia ou não. O Zanardo está aqui, até pode ver para mim. Foi visto os dias ou não?
É mesmo.
Parece que já vem por semana, ou semana que vem já está aí.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Carol, ouvindo da Rádio Cabiúna. Acabei de vir da Pedreira, Lira. O pessoal da Copel está trabalhando lá, tá? Para alterar a energia. Deve ficar pronto hoje. E agora, logo após o almoço, eu vou passar e-mail para a empresa solicitando a vinda do técnico para fazer a entrega técnica da usina.
É porque os demais, os nossos funcionários competentes, funcionários da prefeitura, né, já tem a base mesmo, porque há muitos anos que estão, que mexe fazer o reparo, fazer aquela coisa toda, né, Zanardo?
É, porque a operação da usina, né, porque ela é toda informatizada, então o técnico tem que ensinar como opera ela, para dois
funcionários. Porque na rua ali para fazer o
agora, serviço, não, pessoal, o serviço braçal, tudo normal.
Normal, o pessoal já está acostumado há muitos anos mexer com isso aí.
O que eles veem, o problema é a massa, né? Porque ela tem toda, é como se fosse fazer. Não digo sim, mas como se fosse fazer um bolo, né? Tem que ter todos os ingredientes dentro das especificações, né?
É, porque a nossa equipe aí de asfalto é boa, né? Uma equipe boa para trabalhar.
Hoje nós temos hoje, né? Hoje nós temos, porque nós estamos fazendo asfalto com uma moto niveladora. Hoje nós temos uma vibra acabadora, certo? Que você vai, coloca a massa e ela vai distribuindo no nivelamento certo. Se quiser um centímetro, tem um centímetro. Se quiser dois, faz dois. Então, o que o povo tem que ver, Oswaldo, que a gente está adquirindo um bem patrimônio do povo, que é para sempre. Não é só para mim fazer esse asfalto agora, não. Isso vai ser para sempre. A usina de asfalto frio que nós tínhamos, quantos anos aturou? 50, 40 anos?
É, faz tempo.
E fez muito asfalto e fez muito buraco.
E estava ferrujada.
Ferrujou, não teve jeito. Tudo se acaba. Até nós acabamos, que dirá aquilo que é máquina. Vai acabar mesmo. Só que essa é zero. A Viva Acabador nunca nós tivemos. Está aí. Quer dizer, isso aí é patrimônio do município de Bandeirantes, é patrimônio do povo.
Agora, prefeito, as outras situações dentro do município, dentro do patamar, dentro daquilo que o senhor esperava, como é que está a situação?
Não, município, no geral, o nosso país, Oswaldo, está difícil de se tocar. Quer dizer, pouco dinheiro e muita despesa. Você sabe que disso aí é a realidade do Brasil hoje. É a realidade. Não é diferente no governo federal, não é diferente no governo estadual, não é diferente para os municípios. O nosso município, graças a Deus, ainda está levando tudo, pagando as contas, pagando salário, fazendo sempre aquilo que é possível. Nós estamos aí com a Santa Terezinha tocando, lento, mas está tocando. Nós estamos com o João da Silva Cava tocando. Nós estamos com a usina terminando. Nós fizemos a arena, que está terminando, vai ser inaugurada agora. Está instalando uma academia lá. Nós tivemos o parque de eventos, certo? Parque de eventos que terminamos. E agora estamos fazendo, vamos começar as arquibancadas. Nós temos ali no São Miguel Arcanjo fazer a passarela, a iluminação. Nós estamos trocando a iluminação do município. Nós estamos terminando, vai dar quase 100% no terminal do nosso mandato, o esgoto tratado. Nós estamos fazendo uma nova lagoa de tratamento. Nós trocamos todas as bombas de recalque, certo? Nós estamos lá agora fazendo, vamos iniciar as reformas nas creches, certo? Nas creches, nas escolas, de primeira a quarta, vamos também iniciar uma reforma no posto de saúde e nas UBS, que é que tanto precisa, mas estamos lutando aí. Certo? Então, do mais, Oswaldo, o que o povo não vê é que tudo está funcionando. A saúde está funcionando. Ah, mas é precária. Saúde, gente, 100% não existe. Não existe. E outra coisa, a obrigação nossa é gastar 15%. Certo? Nós estamos gastando quanto? 24%, 25%, 25%, 26%. Foi fechado agora, acho que vai dar até mais. Mas vai dar um patamar de 26%. Na educação, nós estamos cumprindo todas as metas. Certo? Então, na agricultura, estamos fazendo as estradas, mestras, principais. Estamos, vamos começar as pontes, certo? As cabeçamentos das pontes. Então, o trabalho é árduo, certo? Fizemos uma contratação, fizemos um concurso, certo? Contratamos aí quase 200 pessoas para o município de Bandeirantes. Quer dizer, isso o povo tem que saber, tem que ver que o trabalho está sendo feito. E cada secretaria está sendo responsável. Porque é eles que os secretários é que levam as coisas nas costas, o piano nas costas, para que seja tocado e bem tocado.
Bom, prefeito, o senhor falou de iluminação. Eu estava vendo que tem alguns pontos que estão mudando de energia aí. E não tem como já mudar para... Estão colocando essas lâmpadas solares, se não me falha a memória.
É LED,
não,
né?
Não tem como colocar LED já?
Mas nós estamos colocando.
Já na mudança? Não, eu estava vendo aqui na frente, aqui, por exemplo. Aqui acho que não entrou LED ainda.
Não, né? Não. A LED foi feita...
É sódio, é isso que fala ali.
Eu falo LED, né?
Não, LED, essas novas agora.
É LED, não é sódio,
não. É isso mesmo, Zanardo?
Não, a reposição de lâmpada, a hora que está queimada, é sódio. Tá?
É sódio, né?
É a LED.
Não tem como nesses locais já colocar de LED?
O que acontece é o seguinte.
Muda muito.
O valor da aquisição é muito alto, né? uma lâmpada dessa que nós colocamos na Avenida Comendador ali, e na Zé Mar Junqueiro, é 800 e poucos reais cada lâmpada. Uhum. Tá? Então, é muito caro. Então, o município devagar vai fazendo.
É o prefeito autorizou a abertura
no processo licitatório, inclusive, para comprar mais lote para poder instalar.
Mas nós estamos, por exemplo, foi autorizado colocar na frente da quadra de todas as escolas que têm aula à noite. Não sei se vocês viram já. Foi colocado. Certo? Então, isso aí nós vamos fazer a parte, certo?
Mesmo porque a gente está vendo algumas cidades serem colocadas aí, cidades de pequeno porte, é lógico, fazendo a cidade toda. Mas aí vem na conta a contrapartida do município, né? Tem que ter a contrapartida do usuário também, né? Há uma intenção nesse sentido também aqui, prefeito?
De como? A contrapartida nas lâmpadas?
Se for fazer a cidade toda, tem que ter uma outra contrapartida, uma taxa de iluminação pública.
Eu não acredito. Não, a taxa de iluminação pública já tem, né?
Sim, não, mas aumentar nessa taxa, né?
Jogar para o povo, não tem lei para isso.
Não tem lei.
Se tiver que jogar, tem que fazer uma lei.
Tem que fazer uma lei, é um cálculo.
Obra de melhorias, para coisas. Quer dizer, aí é complicado, né? Porque eles vão pôr a lâmpada em tudo e vão ter que pagar a energia. Mas aí tem a COSIPA, que a gente está usando o dinheiro da COSIPA. A COSIPA é a volta do dinheiro. A gente tem que aplicar ali mesmo. Certo? Hoje nós temos 430 mil na COSIPA. Já dá para fazer, pelo menos, uma das ruas principais dá para fazer. Então nós vamos fazendo.
Porque fica até muito mais bonita a cidade. E é lógico, muito mais iluminada.
Mais, né? Gasta, clareia-se mais. Fica bonito e gasta-se menos.
O povo
vai se beneficiar com essa parte, que é a luz da rua, quem paga é o povo.
Outro ponto que chama a atenção é o caso da segurança, prefeito. Nós estamos com esse problema dessas câmeras aí. Acertou ou não acertou? Como é que está isso aí, hein?
Essa aí é o seguinte, foi visto o município para assumir, certo, a despesa, que é a manutenção das lâmpadas e menos o monitoramento
das câmeras.
O CONSEG tem que passar a câmara para o município. E é o processo que nós estamos fazendo.
Já.
O Zanardi, inclusive, está cuidando dessa parte junto com o seu Nelson Santos.
Tá. Então nós vamos fazer. O CONSEG vai fazer a doação para o município, tá? Uhum. Aí a partir da doação, aí o município pode investir no monitoramento.
Depois de ser aprovado também pelo Legislativo.
Exatamente.
Porque tudo que o município recebe, o Legislativo tem que aprovar. O município não pode receber enriquecimento sem ter aprovação. Pagar também, mas para coisar também.
Mesmo porque essas câmeras já estão aí, né? E há uma preocupação enorme com a segurança do município.
Não, né? Se elas estão aí, elas têm que funcionar, né, Zalto? Porque do jeito que está, não adianta. Então vai funcionar e vai ser monitorada, como nós dissemos. É que tudo no órgão público, você sabe quanto tempo levou para fazer essa usina funcionar? Quando nós entramos na prefeitura, acho que foi no oitavo, nono mês, nós já começamos a ir lá para financiar. Não, acho que foi antes ainda. Para fazer o financiamento.
Início do mandato.
Início do mandato. Olha, faz quase 2 anos. Agora que veio concretizar, não é falta de trabalho nosso, não. Nós estamos trabalhando constante, certo? Os vereadores também aprovaram na hora certa o que era, aprovaram o financiamento, mas é a burocracia. Você tem essa licitação, nós fizemos a licitação, a firma ganhou, não entregou a máquina. Aí, Oswaldo, cada licitação é 50 dias. Você vê, para comprar um prédio, você demora no mínimo 30 dias.
A burocracia ainda continua.
Então, a burocracia continua, nós fizemos, a primeira firma que ganhou desistiu, não entregou a máquina. Partimos para a segunda licitação, deu deserta. Partimos para a terceira, aí deu certo. Inclusive, deu certo que comprou. Deu o dinheiro, deu para comprar a usina de asfalto e mais a vibra acabadora. Então, Oswaldo, você vê que o município não é fácil. É o que eu estava falando. É o país todo. Graças a Deus, o Bandeirante ainda está bem. Porque vamos conseguir fazer o asfalto? Vamos. Vamos conseguir fazer a pintura do nosso asfalto? Vamos. Vai ficar bom? Vai. Vai ficar bonito? Vai. Vai ser uma apresentação para o povo de fora que quer vir no nosso município? Vai. Nós temos o parque do industrial que nós estamos pagando, Oswaldo.
E quando vai ser liberado esse parque do senhor, prefeito?
Então.
Já tem uma previsão ou não?
Tem, temos que terminar de pagar. Nós já temos um projeto para fazer os ruamentos e começar a fazer já o trabalho lá. Só que para ser doado não vai ser, que aquilo vai ter que ser vendido, não se doa mais. Certo?
Uma licitação, né?
Uma licitação para fazer essa parte. Mas ali tem que fazer isso a hora que terminar de pagar. Nós estamos tentando terminar de pagar em outubro. Porque o munícipe não sabe. Mas nós já pagamos, desde que entramos, de dívidas que veio acontecendo. Eu não digo que é da administração passada, mas são dívidas que veio do dia a dia que veio acontecendo. Por exemplo, os precatórios dos vereadores, você sabe quanto falta para pagar? Era 6 milhões, pagamos 4. Indenizações, quanto tinha para pagar? Quase 6 milhões também. Quanto devemos? 2 milhões e 800, entendeu? Os precatórios estão se pagando 164 por mês.
E essa enxurrada, precatório, e essa enxurrada de precatório que está aí para vir? Como é que está a situação?
Deve vir mais. Porque o município é constantemente. Entra na justiça. Vamos supor, a gente entrou na justiça. Igual tem um precatório, se não, vai ser dos professores. Entrar na justiça, ganharam, certo? E não vai ter jeito, vai ser para ir para precatório. Uma parte nós pagamos 450 e pouco mil, 494 mil. Por quê? Porque os valores eram menos do que se vai para o precatório.
É porque eu estava vendo
agora,
aqui.
Agora, o que o povo grande, tem que ver é que o município nosso está andando. Está caminhando, apesar das dificuldades.
É, porque eu estava, até esses dias eu estava falando aqui, nós tivemos uma matéria que parece que ia ter queriam bater um aumento em cima daquilo, aquela coisa toda. Aí eu estava dando uma olhada aqui, porque tem de precatório Bandeirantes que está para estourar aí. Não é brincadeira também não, hein?
É, mas só nós, já pagamos, vamos pagar até o final do mandato, quase 7 milhões, 7, 8 milhões, quer dizer, vai entrar os novos.
É, porque olha, eu tava vendo aqui, olha, tem precatório, hein? Fala bem a verdade, olha, tudo requisitado, olha, aquela lista ali que nós estamos vendo ali, é tudo requisitado, você imagina. Se der tudo isso aqui, o município vai com mais de 5 milhões de reais só em precatórios aí nos próximos meses.
É, mas se nós estamos pagando mensal, fazer o quê? É dívida do município, é dívida consumada, é dívida que a justiça deu, porque só vai para o precatório quando a justiça dá ganho de causa, certo? Vai ter que pagar, não vai fazer o quê? Dívida do município.
Bom, o pessoal vai fazendo pergunta. O pessoal lá da Cecília Meirelles, você vai colocar a luz lá na frente, lá, prefeito? Vai, né?
Tem aula à noite?
É, lá não tem aula à noite.
Eu coloquei primeiro as aulas à noite, depois nós vamos ver as ruas, né, principais. Nas escolas é aula à noite, sim. Apesar, não só à noite, que de dia teria que pôr também, por causa de vandalismo, essas coisas. Mas isso aí, Oswaldo, a iluminação que vai ser trocada... A gente quer fazer isso até o final do mandato, trocar toda a iluminação do município, certo? Mas tem que ir fazendo devagar e dentro das prioridades, né?
Agora, prefeito, a situação do Distrito Sertãozinho, como é que está lá? Deu uma acertada, deu uma solucionada, aquela empresa que voltou a trabalhar lá, está solucionando o problema?
Hoje ainda cobrei o Elias. Ele falou, não, Lino, porque o rapaz que vai fazer lá veio na prefeitura. Então disse que vai começar hoje, eu não sei.
Vai tomar os trabalhos lá. Tudo.
É. Mas porque... ela está certa, lá está o valor, está tudo, é só ela pegar e fazer. Porque tinha um problema da desapropriação do terreno, onde vai ser a lagoa de tratamento. Mas já está lá para os vereadores aprovarem a desapropriação. Então, está na mão dos vereadores.
Aprovado já.
Aprovado, já libera, porque o cara também não pode mexer na terra que está sendo desapropriada. Tem isso também, em particular, como é que você vai fazer?
Agora, prefeito,
se não entra na justiça, ganha a causa mais precatório.
Simbolizando a maioria das coisas ali, das perguntas ali, em termos de Casa Popular. Que é que tem? Tem alguma novidade? Não tem?
Tem. Deixa eu explicar das Casas Populares. As Casas Populares tem. Já vai sair as 356 casas. Vai ter que fazer um cadastro novamente, a Copaí vai fazer, porque faz 2 anos que foi feito um cadastro. Aquele cadastro trocou muitas coisas, vai ter que refazer novamente. É lá do lado, para cima da Equite Matida. O que está acontecendo? Lá, a promotoria quer um estudo hidrográfico, né? Da bacia. Está licitando para fazer um estudo hidrográfico por causa das águas. Está certo também o IAP. Porque ali, toda vez que chove uma quantidade além do limite, inunda, dá inundação. Então, mas tem que se fazer. Então, atrasa o processo. O processo está tudo pronto para entrar na Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem o dinheiro. A Copaí vai junto nessa parte, mas está dependendo disso aí. Porque não adianta fazer e depois ficar igual agora. Daqueles conjuntos que foram feitos, a promotora agora quer que acerte as águas. Que realmente está com razão. Cortaram o leito de um rio lá, ela quer que volte o rio. O rio está torto, eu vou ter que desentortar. Entortaram, agora vou ter que desentortar. O rio morto ainda. Seco, não, morto, não sei, o seco. Outros que é da Primavera, lá onde dá a inundação da ponte.
E é que o senhor acredita que até o final desse ano consegue liberar para começar a fazer essas casas, prefeito?
É o que a gente está lutando, Osório. Eu falo para você, a burocracia é grande. Estamos fazendo a licitação agora para contratar, certo? A pessoa competente, que é o engenheiro, para fazer esse estudo. Para depois jogar no IAP para liberar. Vamos supor que esse estudo não dê. Tem que ter o laudo dele. Vamos supor que ele não aprove lá para ser construído mais, como é o caso do cemitério. O cemitério, nós tínhamos uma faixa lá para comprar, que vai ter que comprar terra.
Já não tem mais espaço
ali. Não tem mais espaço. Mas ali do lado é o mais viável, o mais barato, que o município tem condições de comprar, puxar o muro e fechar. Mas aí metade da área que nós estávamos querendo comprar, o IAP não aprovou. Certo? Ainda bem que metade está aprovado. Se metade está aprovado, vamos fazer as metades. Vamos desapropriar ou entrar em entendimento com os proprietários das terras e fazer.
É porque mais para frente não, também não vai se empurrar com a barriga
não
se comprar só uma parte.
É urgente isso aí. Eu estou atrás, já falei com o engenheiro de obra lá, precisa agilizar. Por quê? Porque nós temos hoje de óbito que dá no município a base de 200, em média dá 200, 230 por ano. Numa parte, esses 230, vamos supor aí que 50%, mais ou menos, 50% já tem os seus túmulos, seus terrenos, tudo certinho. Mas os outros 50%, que seria mais de 100 pessoas, não tem. Vai ter que ter terreno. E nós temos hoje uma área para vender de 154 lotes só, gente. Muita gente quer comprar lotes
morreu
a mais e não pode.
Acabou, né?
Não, que morreu 154, acabou. E aí? Aí tem que ver alternativa, estamos vendo alternativa, fazer prédio, tinha para ser enterrado, que o povo não gosta. Mas o mais prático é essa área, menos sendo metade. Vai dar uns 6 mil metros,
certo? Ou então arrumar outra área. Ou arrumar outra área para fazer outro cemitério.
Aí a despesa é muito maior que você tem que fazer a manutenção do outro cemitério. A gente não consegue fazer nem desse aqui, vai fazer do outro. Entendeu? Então é muito complicado, gente. Então, o trabalho está sendo feito, está sendo estudado. A gente está a par de tudo que o município precisa e que tem que ser feito. O povo acha que eu estou dormindo todo dia, que não estou trabalhando. 7 horas eu estou na prefeitura, quem quiser vai lá. Certo? Pode ver que lá estou vendo, estou estudando. Quando não estou aí, estou andando na rua, estou verificando as coisas. Agora, o nosso município, realmente, a receita é muito pequena. Eu falei aqui, eu já vou falar novamente. O nosso município da região é o que arrecada menos proporcional a habitantes. É o menor índice. Certo? Nós temos 33 mil habitantes e a nossa receita é 66 milhões. Dá quanto? 2 mil para cada habitante. Você pega Sertaneja, é 7 mil para cada habitante. Você pega Andirá, é 3. Pega Cornélia, 2,2. Está meio com as pernas bamba também. Se não fosse o governo ajudar o Amin estava mais emburacado que Bandeirantes. É que o governo meteu 9,8 milhões lá para o Amin e os nossos 3 milhões não saem.
Mas aí, prefeito, vamos falar, vamos fazer o seguinte. Se aí não vem, o senhor também não tem culpa nisso, prefeito, porque o senhor já foi prefeito também, só para defender o lado do povo aqui, porque a gente vê que entra prefeito, sai prefeito, IPTU continua o mesmo, as taxas do município continuam o mesmo, e nem, não podia, se pudesse ter subido, se tivesse, quando o senhor foi prefeito, subido 2% ao ano, nós teríamos hoje com o IPTU bem lá em cima, né?
Exato.
Suficiente. Mas por que que o político não gosta de subir imposto?
Eu subi, então você está... Eu subi 10% cada ano. Os 20% já subindo no mandato.
Se imaginou se de lá para cá viesse feito isso?
Lógico, estava bem melhor.
Porque hoje reclama-se, mas infelizmente é igual a água. A hora que estourar esse negócio da água também, porque olha, você vê, a Sanepar hoje está com quase R$80 com 5 metros cúbicos. Nós aqui com 10 é 27. E a hora que estourar isso aí? Vai sobrar para quem?
Para o povo. Isso é sempre o povo, né?
Agora,
a gente
está
lá,
fazer
a gente tá lá com autorização do povo. Se não fosse o povo, eu não estaria lá. Certo? Então, a autorização do povo, eu tenho que fazer aquilo que o povo precisa. E é o que a gente está tentando fazer, Oswaldo. Qual o prefeito que não quer fazer as coisas, Oswaldo? Só que, meu filho, você tem que contar lá a receita e despesa.
Não, só não, é aquilo que a gente quer. É o seguinte,
agora,
que às
pergunta
vezes...
na praça, vê se tem conta atrasada. Se
não,
tiver,
porque, prefeito, só quero colocar o seguinte:
pode.
Chega uma hora que, olha, vai ter que fazer. Aí vem aquele aumento estrondoso. Então, é aquela preocupação. Por que que não vem um aumento pequeno todo ano? Que pelo menos não dói no bolso do cidadão.
Mas isso aí eu estou fazendo. Eu já fiz dois, em dois anos eu fiz dois. E fiz audiência pública. Apesar que às vezes não vai todo mundo, mas é feito.
Mesmo que a audiência pública decida lá, tem que ser cumprido, né, prefeito? Mas a gente não está vendo acontecer, vendo muitas coisas acontecer aí que, vai, né, para a audiência pública. E eu vi esses dias aí da Saimasa, vereador colocando emenda em audiência pública. Ah, é verdade? É sério?
Não é, ué.
Se faz audiência pública, para que audiência pública? Então não faça, ué. Não é verdade? É para que vai chamar o povo? Agora nós vamos lá, que nem tonto. Vai, bota. Aí chegar, nós vamos botar uma emenda nisso. Ah, então fizesse de uma vez. Tem, pra que chama os outros lá, então?
Tem vereador que vai contra a lei e acha que tá certo?
Não, eu só digo porque eu acho que é fazer a gente.
Não tá lá a lei dos ambulantes?
Se faz.
A lei lá, não pode ter ambulância na calçada, uma coisa, tá lá. O vereador foi lá e brigou.
Não, mas eu só digo o seguinte: se a audiência pública é a mesma coisa, vamos fazer audiência pública, aí você vai lá. Aí depois, mas mudou tudo, mas por quê? Não foi isso que foi decidido. Mas dentro da audiência pública, eu acho que não pode mudar. Agora, a gente vê umas coisas acontecer, muita gente fala, e os terrenos estão sendo invadidos aqui na cidade. Isso aí é um outro problema, né?
Isso é um problema grave, não é só aqui na nossa cidade. Invadem tudo quanto é lugar, certo? É o município, o que ele tem feito? Ele tem feito a reintegração de posse, gente. O cara construiu a casa, se a justiça der a reintegração de posse, vai acontecer o que vocês sempre veem acontecer em São Paulo. Que os caras pegam os terrenos, o que faz? Vem a reintegração de posse, vai lá, demule. É justiça, não é o prefeito, não, é a justiça. Porque o prefeito tem que fazer a reintegração, porque ele tem que tomar conta daquilo que é do povo. O cara está invadindo aquilo que é do povo. É, mas do povo não é meu. Não, não é individual. Aquilo é de todo o povo.
Bom, prefeito, o pessoal está dizendo que o prefeito, você está fazendo faxina na prefeitura, o próximo prefeito? Pergunta.
Olha, veja bem, administração, a gente entrou lá para administrar. Certo? E eu não entrei lá para ficar com poder, ficar com... Não, graças a Deus eu nasci em Bandeirantes, vivo em Bandeirantes.
Não,
estou
dizendo no sentido de o senhor estar arrumando a casa para o outro que vai vir.
Não, mas tem que arrumar, ué. Eu vou arrumar onde eu estou vivendo. O meu momento que eu estou vivendo, eu vou ter que arrumar aquilo que eu consigo arrumar. Não tem problema. Se entrar um outro prefeito e tiver arrumada, a sorte dele, melhor para ele. Melhor para mim também, que se eu não estiver lá, eu vou ter um município melhor. Pelo menos é o que eu acredito.
Ô prefeito, a situação é lógica, nós somos escravos do tempo, nós temos muito tempo, e o povo quer perguntar um monte de coisa, mas a gente já é o sentido das casas, a gente já falou, sorteio de casa, acho que vai ser aquele mesmo que já foi, que levou, e é outra coisa também, não vai ser aquele lá ou...
Não vai ser aquele, porque faz dois anos, mudou-se muito a situação das famílias, tem que fazer um novo cadastro, sim, vai fazer
vai
um
ter
novo,
que fazer um novo cadastro.
A par vai fazer um novo cadastro. Exigência da Copa.
Então vai ter que fazer um novo cadastro.
Um novo cadastro. A gente vai anunciar, vai tudo, certo? Para vir fazer um novo cadastro.
A situação do concurso público, tem mais alguma coisa prevista aí? Você reclamou bastante de motorista, aquela coisa, vai sair logo, isso aí não vai?
Olha, o que está acontecendo? Está acontecendo que é o índice nosso. O índice nosso está com 53,7, gente. Eu não posso dar 54, porque eu breco o município. Se chegar em 54, breco o município. Você veja bem, a gente está estudando para dar inflação. O índice da inflação para os funcionários, que seria, no mínimo, o mais justo, certo? O mínimo que poderia ser feito. Mas eu não posso dar se ele ultrapassar o índice, porque breco o município. Breco o município não anda, se eu der o aumento, está arriscado eles não receber salário. Vou receber em parte, porque se corta as verbas, corta as coisas do município, por falta de certidão, que é o índice, elimina a certidão, aí o que vai acontecer? Vai ser pior para o funcionário, porque não vai ter dinheiro para pagar. Então, eu tenho que analisar, não que eu não queira dar, eu tenho que dar, mas tem que ver dentro disso aqui. Por isso, houve alguns cortes, onde não precisa da pessoa cargo de confiança. Eu estou cortando e vou ter que cortar mais. Secretaria, tem secretarias desocupadas, vazia, e não vou pôr. Por quê? Tudo isso para que o índice não altere. Certo? Gratificações. E gratificações mesmo. FG, até tem que ver, mas também não pode. Certo? Estou cortando também FG com gratificação, que a lei não permite. O Tribunal de Contas está em cima de mim. A promotoria está em cima de mim. Isso vem lá de trás já. Quer dizer, eu estou tentando administrar e deixar redondo o nosso município. Mas você é um prefeito ruim. Qual prefeito que gosta de cortar salário? Mas não é salário, foi benéfico, foi dado, que a lei não permitia na época. Também não permitia na época. Só que não tinha promotoria, não achava conta, não dava nó. Comigo está dando nó desde que eu entrei. Pergunta para a vereadora, a senhora mesmo, o Gustavo e a secretária sabe quanto que eu recebo por semana da promotoria. Tudo com exigência. Tudo com exigência. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tira salário aqui, tira hora extra aqui, tira gratificação, gratificação com hora extra não pode, FG com hora extra não pode, não pode nem o FG e a gratificação nem não pode. O quinquênio tem que ser dado de acordo com o estatutário, de acordo com os anos que ele está trabalhando como estatutário. FG de cargo de confiança não tem, certo? E tinha, o promotor mandou cortar, fazer o quê? Então, eu sou um prefeito que estou tentando acertar as coisas, mas fica ruim nessa parte. Até que o funcionário entenda. Que, por exemplo, se eu não faço o Parque do Povo, por exemplo. Parque do Povo, para que é? Para vir nova. Parque de industrial. Tem que vir nova indústria. Para quê? Para que o município possa ter uma arrecadação maior. Lá é 10 alqueires. E gera empregos, quer dizer, movimenta o município.
Eu digo, prefeito, que a própria motoria critica de se tirar um funcionário da gente para colocar na outra. E a gente vê alguns motoristas aí que estavam trabalhando de motorista, mas na verdade não eram motoristas.
Agora eu quero que você me dê uma alternativa.
Não, estou dizendo que a promotoria cobra isso.
Não,
eu?
Não tem.
Quem sou eu na hora do dia? Quem tem a caneta é o senhor.
Né,
eu não tenho a caneta. Quem tem a caneta? Mas aí a promotoria. Não, a promotoria pede para que não. Você que foi feito para motorista, você tem que ser motorista. E aí você não tem motorista. Como é que vai fazer?
Mas isso é igual para você. Eu peço sua opinião porque você respeita e você tem conhecimento. Agora é o seguinte. Nós fizemos um concurso para 32 motoristas. Passaram 29. Dos 29 que passaram, já saiu 6. Mais de 6, eu estou falando que saiu mais de 6. 6 é o que eu tinha conhecimento. Então nós estamos hoje, precisava de 32, estamos com 20. Não pode abrir um novo concurso? Não pode. Porque nós estamos com 53,7. Se der 54, está no município. E aí? Bico de sino. Eu falo que sempre estou educado.
Mas o senhor motorista vai por quem? Não veio o desvio de função?
O desvio de função é outra parte. Quando eu cheguei, tinha pessoa que fazia 6 anos, 7 anos, que estava no. Até 10 anos tinha as pessoas que estavam numa profissão ali, um desvio de função. Então, eram pessoas que estavam encarregadas da compra, licitações, na receita, enfim. Na saúde, na educação. Educação é que tinha mesmo, mas tinha. Essas pessoas, 5, 6 anos ali, Oswaldo, aí você chega, vem a promotoria, desvio de função. Não quero saber. Aí você não tem pessoa para pôr no lugar para fazer o serviço daquela. Por quê? 6 anos de capacidade, fazendo a coisa certa e bem feita, porque todo funcionário nessa parte faz bem feito. Aí você não tem o outro. E se pôr o outro, vai dar complicação. Se faz uma coisa errada, ou num desenlace de serviço, nós te ferramos. Como aconteceu agora. Quatro pontos-chave do município foi tirado. Está duro arrumar cada sessão que estava. Está duro arrumar o RH, está duro arrumar a contabilidade, está duro arrumar a tesouraria, está duro arrumar o controle interno. Mas nós colocamos, mas estão tudo pessoas iniciantes. Não é fácil. Entendeu?
Que não tem o conhecimento.
Agora, ali, né? Não tem o conhecimento. Agora, o que eu vou fazer? Que nós temos 220 veículos com 20 motoristas, gente. O que vai fazer? Ainda bem que na saúde, ainda as enfermeiras podem, né? Pode dirigir. Coletor de lixo não pode parar, a ambulância também tem que ter motorista, os caminhões, na agricultura tem que ter. Sabe? E nós não paramos também, Oswaldo. A agricultura pode perguntar para o Renato, ele não veio aqui esses dias. Ele não comunicou o que está se fazendo? Ah, não é o ideal, não é o 100%, mas não para. Todo dia sai. Todo dia sai para trabalho. Todo mundo. Você faz pôr 220 veículos rodar? Não é. É quebrado, é falta disso, falta aquilo. Não é fácil, não.
Não, prefeito, bom, nós estamos com o tema atrasado, prefeito. Parece que comeu o bombom da novela da Sete lá hoje.
Não, é que muitas pessoas, tem alguns vereadores, que todo povo sabe quem que é, que fala sem ter conhecimento de nada. Não é possível o cara falar desse jeito e fica metendo a boca no prefeito. na pessoa do prefeito, certo?
É porque o cargo público é o cargo público, né? O pessoal é outra coisa.
Tem que falar do cargo público, do prefeito. Agora, que está se fazendo, está. Pode não estar se fazendo o ideal que o povo queira, certo? Isso até a gente reconhece, mas se faz o que pode. Ué, tem que levar a verdade. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu digo que não posso. Eu não falei pra você que ia sair o asfalto, mas tinha que ter as linhas de asfalto, não está saindo. Então, vai sair.
Mais alguma coisa, prefeito?
Não, só queria agradecer e dizer ao povo de Bandeirantes que eu completo 176 anos de Bandeirantes. Quer dizer, nasci aqui, estou aqui. Eu quero fazer o bem pela nossa cidade, por isso que eu estou lá, eu não precisava estar lá. Você pensa que a família gosta do que está acontecendo? Meus netos, nego metendo na boca desse jeito, em vez de ajudar? Por que que não ajuda? Todos são do município de Bandeirantes, tudo depende daqui, tudo come do que tem aqui. E por que que não ajuda? Meter a boca é fácil. Eu sou vidraça hoje. O nego está com a pedra, e cada pedra que vem, ó, pelo amor de Deus. Então o povo tem que saber isso aí. Se a gente não está fazendo, porque não está tendo condições, que a hora que tiver, vai fazer.
Conversamos com o prefeito municipal Lino Martins aqui dentro do Jornal Operação Cidade.
Quero agradecer, Oswaldo, pela oportunidade. Quero agradecer os vereadores que estão aqui, a Sônia, o Gustavo, as secretárias que estão todas aqui ouvindo. Agradecer pelo trabalho, porque vocês, eu sei que reconhecem, não é para vocês que eu estou falando, vocês ajudam, vocês sabem do dia a dia o que é que, o trabalho de um prefeito. E dizer à comunidade, muito obrigado por estar me ouvindo. De vez em quando a gente tem que desabafar. Porque não é só levar pedrada não, que isso machuca. Minha costa é larga, certo? Até que não está tanto, porque eu emagreci quase 10 quilos, 15 quilos. Mas sou acostumado, sou forte. Graças a Deus sou forte para isso. E eu peço à minha família que me aguente, certo? Que tenha consideração. Porque eles estão sofrendo. Estão sofrendo sim. Quando um cara mete a boca, do jeito que meteu a boca em mim. Tem que ficar um neto meu. Como é que eu acho que está isso? Ou ele não tem neto, ele não tem família. Veio do Oco da Taquara? Só pode ter vindo. Tchau, gente. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa.
12h20, na sequência das broncas da polícia.